Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 9 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas, estou com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Brasil e Interpol firmaram uma parceria inédita para enfrentar o crime transnacional. Foi durante a visita do presidente Lula à França. Hoje, Lula também anunciou a ampliação de áreas marinhas protegidas na Conferência sobre Oceanos da ONU. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta segunda-feira, 9, dois compromissos estratégicos do Brasil no cenário internacional. Em Nice, na França, na terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, Lula anunciou que o país vai ampliar de 26% para 30% as áreas marinhas protegidas para cumprir a meta do Marco Global da Biodiversidade. O presidente também destacou iniciativas nacionais para combater a poluição plástica, preservar manguezais e recifes de corais e reforçar a ciência oceânica por meio da educação ambiental e de pesquisas como as desenvolvidas na Estação Comandante Ferraz, na Antártida. Lula lembrou que o Brasil possui cerca de 8 mil quilômetros de litoral e concentra 12% da água doce do planeta. Ele reforçou que proteger os oceanos é essencial no combate às mudanças climáticas e convidou os países participantes da conferência para a COP30, que será realizada em Belém, em novembro. Mais tarde, em Lyon, o presidente se tornou o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a sede da Interpol. No encontro, firmou uma declaração de intenções com quatro eixos principais: combater o crime organizado transnacional, modernizar as forças de segurança da região, proteger grupos vulneráveis e fortalecer a cooperação internacional. Lula afirmou que o crime evolui rapidamente e que nenhum país pode enfrentá-lo isoladamente. Ele citou ações em curso como o programa Ouro Alvo, parceria entre Brasil e França para reprimir o garimpo ilegal, e destacou que em 2023 o Brasil apreendeu mais de 250 milhões de dólares em bens ligados a crimes ambientais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ainda no fim de semana, outros anúncios foram feitos na área econômica, após reunião entre Lula e empresários em Paris. Os franceses prometeram investir 100 bilhões de reais no Brasil até 2030. Além disso, foram firmados acordos bilaterais que ampliam as parcerias econômicas e tecnológicas com a França. Cláudio Mário Carvalho tem mais essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste sábado, 7 de junho, em Paris, que um grupo de 15 grandes empresários franceses vai investir 100 bilhões de reais no Brasil até 2030. O compromisso foi firmado durante reunião realizada na sexta-feira e reforçado em coletiva de imprensa. Lula destacou que o papel do presidente é criar condições para que parcerias internacionais prosperem. Segundo ele, aproximar empresários e apresentar as oportunidades do Brasil tem sido prioridade nas agendas internacionais. De acordo com o governo federal, a França é hoje a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com mais de 1.000 empresas atuando no país, o que gera cerca de 500 mil empregos. Em 2024, a corrente comercial entre os dois países alcançou 9 bilhões de dólares, número considerado baixo pelo presidente, que vê potencial para ampliar esse fluxo. O Ministério das Relações Exteriores informou que o encontro também resultou na assinatura de 20 atos bilaterais em áreas como meio ambiente, ciência, saúde e inovação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E depois dessa extensa agenda aí na França, que rendeu aí esses resultados que a gente trouxe para você, o presidente Lula retorna hoje ao Brasil. A previsão é que chegue aqui em Brasília às 20h30. O estado de Mato Grosso registrou um foco de gripe aviária em aves de subsistência. O governo federal informa que está tomando todas as medidas de erradicação e vigilância em um raio de 10 quilômetros ao redor do local. Stefânia Lima.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou neste sábado, dia 7, um novo foco de gripe aviária no Brasil. O caso foi registrado em uma criação de aves de subsistência no município de Campinápolis, em Mato Grosso. A informação foi divulgada em nota oficial do próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Segundo a pasta, o Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade e coletou amostras para análise laboratorial. Os exames confirmaram a presença do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade. Este é o quarto foco da doença em aves de subsistência no país. Medidas de erradicação e vigilância já foram iniciadas em um raio de 10 quilômetros ao redor do local. O Ministério reforça que não há granjas comerciais na área afetada e que o foco não representa risco ao comércio internacional de produtos avícolas. O consumo e a exportação de carne de frangos e ovos também permanecem seguros, segundo o MAPA. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E o que é ave de subsistência? Bom, são aquelas aves criadas em pequenas quantidades, geralmente por famílias, né, pequenos produtores rurais, e o objetivo principal é o consumo próprio da família, né, ou seja, alimentar a própria família com a carne das aves e também com os ovos. E aí tem aquela situação de venda do excedente, mas é só para complementar a renda e só se sobrar mesmo. Igual na agricultura de subsistência, né? É mais uma coisa de produção própria para o consumo próprio. E tem vantagens, quer dizer, tem uma série de vantagens na agricultura de subsistência que podem ser aplicadas a essa questão da criação de aves de subsistência. A primeira é a segurança alimentar da família, que não fica dependendo de instabilidade ou de preços do mercado e tal. Tem também a questão da sustentabilidade ambiental, que é muitas práticas são de cuidados com menos agrotóxicos, no caso de aves, menos... como é que chama aqueles remédios, né, para as aves, né, para elas não ficarem doentes. E aí é que está o principal risco, que é a questão da manutenção dessas aves com baixa biosseguridade, ou seja, são realmente desafios em relação à prevenção e ao controle de doenças. Daí esse risco dessa doença, né, da gripe aviária, pegar nesta ave de subsistência aí, neste caso do Mato Grosso. Vamos acompanhar isso aí, hein? A gente falou bastante sobre o fim do prazo para as inscrições do Enem 2025 semana passada, né? Mas a boa notícia é que as inscrições foram prorrogadas. Isso mesmo. Agora os interessados têm até o dia 13 de junho para se inscrever na página do participante. Dilson Santa Fé.
O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, foi prorrogado até 13 de junho. O novo prazo também vale para quem precisa de atendimento especializado ou deseja ser tratado pelo nome social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante. As datas das provas continuam as mesmas, 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, a aplicação vai ocorrer em 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento pode ser feito até o dia 18 de junho, por boleto, PIX ou cartão. Quem teve isenção precisa se inscrever normalmente. Neste ano, estudantes da rede pública já têm dados pré-preenchidos e isenção automática. Mesmo assim, precisam confirmar a inscrição e escolher a língua estrangeira da prova. O Enem 2025 volta a permitir o uso da nota para obter certificado do ensino médio. Para isso, o participante precisa ter mais de 18 anos e alcançar a pontuação mínima exigida em cada área. O programa Pé de Meia também garante R$ 200,00 a quem estiver no último ano do ensino médio público e fizer os 2 dias de prova. O Enem continua sendo a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, além de permitir acesso a instituições em Portugal. Mais informações estão disponíveis no portal oficial do INEP, gov.br/inep/pt-br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Por falar em educação e em oportunidade de ingressar no ensino superior, o governo federal reforça que o orçamento das universidades está garantido, além de uma expansão até 2026. Claudimário Carvalho.
O governo federal informa: não é verdade que tenha sido reduzido o orçamento das universidades públicas nos últimos 2 anos. De acordo com o Planalto, desde a aprovação da PEC da transição, os recursos discricionários usados para despesas como manutenção, bolsa e infraestrutura tiveram reforço de R$1,7 bilhão em 2023 e até esse momento de 2024 já foram mais de R$740 milhões. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, a verba total empenhada para universidades e institutos federais passou de R$8,1 bilhões em 2021 para R$10 bilhões em 2024, um aumento de 23,5%. O governo também informa que concedeu 2 reajustes salariais para docentes e técnicos, reestruturou carreiras e retomou concursos públicos e destaca que o auxílio alimentação, por exemplo, mais que dobrou, subiu de R$ 458 para R$ 1.000. O auxílio saúde e o auxílio creche também foram atualizados em cerca de 50%. Ainda segundo informações do governo, a Política Nacional de Assistência Estudantil se tornou lei e elevou os recursos de R$1,4 bilhão em 2021. Para R$2,2 bilhões em 2024. A Bolsa Permanência passou de 8 mil para 17 mil estudantes indígenas e quilombolas atendidos, com reajuste no valor de R$900 para R$1.400. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E essa notícia aqui é para quem quer regularizar as dívidas e pagar menos juros. A migração para empréstimos do programa Crédito do Trabalhador já está disponível. A expectativa do governo é que grande parte dos quase 4 milhões de contratos em vigor sejam transferidos. Dilson Santa Fé.
Desde sexta-feira, 6 de junho, já é possível migrar empréstimos consignados antigos para o programa Crédito do Trabalhador. A expectativa do Ministério do Trabalho e Emprego é que grande parte dos quase 4 milhões de contratos em vigor sejam transferidos, somando cerca de R$40 bilhões. Lançado em março, o programa já soma 25 milhões de contratos e mais de R$14 bilhões movimentados. A maioria das operações é feita por trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos. Para fazer a migração, é preciso procurar o banco diretamente, presencialmente ou por aplicativo, e solicitar a substituição da dívida por um novo contrato com juros menores. O banco atual pode cobrir a proposta, mas se não fizer isso, deve liberar o contrato para a portabilidade. Também é possível unificar várias dívidas em uma só. Segundo o Ministério, o governo espera que o uso do FGTS como garantia reduza ainda mais os juros dos consignados privados. As instituições que cobrarem taxas abusivas podem ser notificadas e até excluídas do programa. Em maio, a taxa média de juros do crédito do trabalhador foi de 3,43%. No início de junho, subiu 3,63%. Mesmo assim, continua abaixo das outras modalidades, como o rotativo do cartão de crédito, com 15,1%. E o cheque especial com 7,4%. O programa é voltado para trabalhadores com carteira assinada, incluindo seletistas, domésticos, rurais, empregados do MEI e diretores não empregados com direito ao FGTS. A previsão é incluir 25 milhões de pessoas em 4 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora a gente te atualiza aqui no Giro de Notícias sobre a construção de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. O programa vai contratar mais de 2 mil unidades em 14 estados. José Carlos Andrade explica onde vão ser essas moradias.
O Ministério das Cidades autorizou a contratação de mais de 2 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades. A medida deve beneficiar cerca de 8 mil pessoas em 14 estados. Do total, cerca de 1.600 unidades são da linha de atendimento rural, voltada para famílias que vivem no campo e têm renda bruta anual de até R$ 120 mil reais. Desde 2023, já foram selecionadas mais de 75 mil moradias dessa modalidade em todo o país. Outras 600 moradias foram destinadas à modalidade entidades. Essa linha de atendimento é voltada para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, organizadas por meio de associações sem fins lucrativos. De 2023 até agora, já foram selecionadas cerca de 49 mil moradias nessa modalidade em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E continua em andamento o processo de repatriação de brasileiros vindos dos Estados Unidos. No último fim de semana, 109 brasileiros desembarcaram em Fortaleza e Belo Horizonte numa nova operação humanitária. O governo federal trabalha para o acolhimento e retorno seguro ao país. Lademir Filipim.
Mais 109 brasileiros foram repatriados dos Estados Unidos no sábado, 7 de junho, em nova operação humanitária coordenada pelo governo federal. O grupo desembarcou pela manhã no Aeroporto Internacional de Fortaleza. De lá, 76 seguiram para Belo Horizonte em avião da Força Aérea Brasileira. A ação é liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e envolve diversos órgãos federais, estaduais e internacionais. Nos aeroportos, os repatriados receberam acolhimento temporário, apoio psicossocial, atendimento médico, alimentação e kits de higiene. Também houve suporte para que todos pudessem seguir viagem até a cidade de origem. Desde fevereiro, 892 pessoas já foram repatriadas. A operação conta com a participação dos Ministérios da Saúde, Justiça, Relações Exteriores e Defesa, além da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União e do Juizado de Menores. Os aeroportos de Fortaleza e Belo Horizonte, em parceria com os governos do Ceará e de Minas Gerais, garantem espaços de acolhimento. A Organização Internacional para as Migrações também colabora na triagem. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E olha, uma decisão judicial determinou que só é possível ser reconhecido como médico especialista depois de cumprir 3 anos de residência médica. Vamos saber desse caso no Boletim AGU Brasil.
Uma decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte confirmou que, para conquistar o título de especialista em cirurgia geral, é obrigatório cumprir os 3 anos de residência exigidos pela Comissão Nacional de Residência Médica, vinculada ao Ministério da Educação. Durante esse período, o profissional passa por um treinamento prático e supervisionado em hospitais e instituições de saúde. É esse processo que garante a qualificação adequada para atuar como especialista. O caso analisado envolveu um médico que concluiu apenas 2 anos do programa de pré-requisito em cirurgia básica e solicitava o título com base em uma norma de 2006, que já foi revogada. A justiça, no entanto, entendeu que a regra atual, em vigor desde 2018, deve prevalecer. Essa resolução da Comissão de Residência estabelece que a especialização em cirurgia geral, além de exigir os 3 anos, obriga que os médicos passem por uma nova seleção após os 2 primeiros anos no curso em cirurgia básica. A AGU argumentou que, nesse caso, o médico já tinha ciência das regras ao iniciar a residência, portanto, não teve quebra de expectativa ou direito. A justiça reconheceu também que é papel da comissão definir os critérios da formação médica que exigem normas mais rigorosas para a formação de especialistas, já que eles lidam com a saúde humana. Na sentença, o juiz também entendeu que o judiciário não deve intervir quando essas normas estão de acordo com a lei. De Brasília, Ali Calucci.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso.
Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do país, a terça-feira amanhece com céu claro e aquele sol bonito. No fim do dia, a lua crescente ilustra o céu noturno. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 85% a 30%. Em Mundo Novo, no Goiás, festeja aniversário com um horizonte pintado de azul e a promessa é de muito calor. Na cidade, com pouco mais de 6 mil habitantes, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 34 graus. A umidade do ar oscila de 70 a 30%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, as nuvens escondem o sol. Na cidade ao oriente do Brasil, a temperatura oscila de 23 a 30 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Urbano Santos, no Maranhão. Assopra velhinhas com o céu encoberto por nuvens brancas. Nas terras à margem direita do rio Mocambo, os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, apresenta o céu encoberto durante todo o dia, mas não há previsão de chuva. Na cidade mais ocidental do Brasil, a temperatura mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 96% a 55%. Alenquer, no Pará, celebra mais um ano de vida com uma chuva fina ao longo da tarde. Na cidade das Belas Cachoeiras, a temperatura mínima de 21 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 100 a 40%. Região Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, a chuva cai ao longo do dia. Com o Cristo Redentor encoberto, a temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Albertina, nas Minas Gerais, amanhece vestida de sol para comemorar mais um aniversário. Na cidade dos Cafezais, os termômetros marcam mínima de 11 e máxima de 21 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, o dia é de baixas temperaturas. Na capital ecológica do Brasil, os termômetros marcam mínima de 6 e máxima de 15 graus. A umidade do ar marca de 95 a 60%. Guabiruba, na Bela e Santa Catarina. A promessa é de uma radiante manhã de sol para festejar mais um ano de vida. Na cidade localizada no Vale do Itajaí Mirim, a temperatura mínima é de 10 e a máxima 19 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 10 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário neste dia 10 de junho. Parabéns para Mundo Novo em Goiás, Urbano Santos no Maranhão, Alenquer no Pará, Albertina em Minas Gerais e Guabiruba em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Mundo Novo em Goiás tem, olha só, infraestrutura por lá, financiamento de 33 moradias, no valor de R$4.230.000 com o FGTS e também a construção, isso aqui é Minha Casa Minha Vida, né? E também a construção de uma unidade básica de saúde, uma UBS novinha para Mundo Novo Goiás com custeio do governo federal. Urbano Santos no Maranhão também tem Minha Casa Minha Vida, também tem infraestrutura por lá. Olha só, Orçamento Geral da União, 46 moradias num novo empreendimento no valor de R$3.450.000. E tem também retomada de obras da faixa 1, 47 moradias que não foram concluídas, que estavam paralisadas por lá, tiveram as obras retomadas com um acréscimo de R$1.340.000. né, nesse orçamento, e aí as moradias, estas 47 moradias que estavam paradas, foram retomadas e concluídas dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. E, em termos de infraestrutura, tem o programa Luz para Todos, 10 novas ligações lá em Urbano Santos, no Maranhão, e um abastecimento de água urbano dentro do Parque Seleções, aí é o programa Água para Todos. Alenquer, no Pará, 75 mil habitantes, cidade grande lá no Pará, né? E aí nós temos uma ajuda importante, que é o Bolsa Família, para quem está precisando. 12.820 famílias de Alenquer são beneficiadas com R$ 732,00 em média por família no Bolsa Família. Então nós temos aí 82% dessas famílias chefiadas por mulheres, o que é muito bom, porque a mulher não abandona a família, né? Às vezes o homem vaza, né? E a mulher fica com o problema, com a confusão toda, por isso essa preferência aí do Bolsa Família para que as mulheres chefes de família recebam o cartão, né? Tem auxílio gás para 419 famílias, neste caso 87% são chefiadas por mulheres. Tem também benefício de prestação continuada, que é aquele auxílio de um salário mínimo para pessoas idosas e deficientes. E no caso de Alenquer, no Pará, 1.420 pessoas com deficiência recebem o BPC, 775 pessoas idosas também têm esse benefício. Albertina, em Minas Gerais, cidade tiquitinha, ó, 3 mil habitantes. E aí a gente deu uma olhada geral aqui, ó. Tem transferências para o município, já expliquei que é diferente, né, a transferência do governo federal para o município e do governo federal para o cidadão. Para o município, este ano, R$6.290.000 já foram transferidos pelo governo federal. Para o cidadão, temos aqui R$672.000 em Bolsa Família, R$56.000 em benefício de prestação continuada, R$16.000 em auxílio gás, R$103.000 para o seguro-desemprego e R$218.000 para benefícios previdenciários, tudo custeado pelo governo federal para o pessoal de Albertina. E ainda tem Guabiruba, Santa Catarina, cidade de colonização alemã. Tem financiamentos com FGTS lá no Minha Casa Minha Vida, 67 moradias, num total de R$15.460.000. Também tem programação de infraestrutura, PAC Seleções, com uma unidade básica de saúde sendo construída novinha lá em Guabiruba, Santa Catarina, com custeio do governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade diretamente, acessando o Comunica BR na internet. É só jogar lá Comunica BR e você vai preencher lá o nome da sua cidade. E tem um show de informação, vários dados para você saber como o governo federal chega aí na sua cidade. Olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal de hoje os destaques da Voz do Brasil e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h30.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje é dia de Brasil contra fake. Estão espalhando por aí informações de uma falsa tributação sobre o Pix. De novo, hein? Que é isso? Cuidado para não cair nessa mentira. Esse episódio esclarece que o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, não incide sobre o Pix e nenhum outro tributo. Vamos ouvir.
Brasil contra fake.
2025 começou com uma mentira espalhada nas redes sociais, na imprensa e na política. Produtores de desinformação repercutiram uma tributação do Pix que não corresponde à realidade. O Pix é livre de impostos e o governo federal não tem intenção de criar encargos em cima dessa solução que agiliza a vida dos brasileiros. Mesmo assim, a mentira se repete e agora fontes maliciosas mentem outra vez em novo enredo. Diferentemente do repercutido por produtores de desinformação nos últimos dias, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, tributo atualmente debatido entre o Executivo e o Legislativo federais, não incide sobre o Pix. É o que explica o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Não existe e nem pode existir qualquer imposto sobre PIX. A Constituição Federal proíbe cobrança de imposto sobre qualquer meio de transmissão de dinheiro, seja PIX, TED, transferência bancária, depósito, não importa. Da última vez que espalharam esse tipo de mentira, quem ganhou com isso foram os criminosos que aplicam golpes na população brasileira, aproveitando-se dessas fake news. O Brasil não pode ser refém da mentira e dos criminosos. Não acredite e não repasse fake news.
Além da mentira sobre a incidência do IOF sobre PIX, outra desinformação que repercutiu nos últimos dias foi uma falsa CPMF digital. A contribuição provisória sobre movimentação financeira foi um tributo instituído em 1997 e aplicado até 2007, quando a CPMF foi extinta. Para criar ou aumentar impostos, o governo federal precisa da devida aprovação do Congresso Nacional e não há proposta alguma partida do governo para se recriar a CPMF. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
E agora é hora de você ficar por dentro das notícias do Ministério de Minas e Energia. Roda aí o Conexão Energia, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Brasil e a França firmaram um acordo para a cooperação no setor de hidrogênio de baixa emissão de carbono. A agenda aconteceu durante a viagem do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, junto à comitiva oficial do presidente Lula. Na ocasião, Silveira destacou que a parceria fortalece a transição energética, a reindustrialização verde e a inovação tecnológica. O objetivo é trocar informações regulatórias, criar sistemas de certificação e incentivar parcerias industriais. A coordenação será feita por um comitê conjunto dos dois países. Com o novo marco legal do hidrogênio, o governo brasileiro reforça o compromisso com investimentos e crescimento sustentável. Na última semana, o Ministério de Minas e Energia participou do ABDIB Fórum 2025 e defendeu a medida provisória número 1300, que busca tornar a conta de luz mais justa para os consumidores. Representando o ministro Alexandre Silveira, o secretário Gentil Nogueira lembrou que o que encarece hoje a tarifa de energia elétrica é justamente a ineficiência dos recursos. A MP estabelece novas regras para os contratos de energia, trazendo mais segurança jurídica e equilíbrio alívio financeiro ao setor elétrico. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. A íntegra da MP 1300 pode ser acessada em matéria sobre o tema no link www.mme.gov.br. O Ministério de Minas e Energia divulgou os 13 projetos que irão receber os recursos destinados a reduzir os custos de geração e aprimorar o atendimento aos sistemas isolados na região amazônica por meio do Programa Energias da Amazônia no âmbito do Pró-Amazônia Legal. Serão repassados ao todo 305 milhões de reais. Na seleção, o Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal priorizou os projetos que oferecem maior benefício para a conta de consumo de combustíveis, que apresentam soluções para a redução de gases de efeito estufa e que gerem benefícios socioeconômicos. Os projetos classificados têm até esta terça-feira, dia 10, para apresentar à Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal as propostas completas, atualizadas e assinadas pelos representantes legais. Mais informações, acesse a matéria em www.mme.gov.br. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A Força de Proteção do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, completou um ano de atuação no Rio Grande do Sul. E para a gente saber mais o que está sendo feito por lá, vamos ouvir agora o Fala MDS.
Fala MDS. Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Há pouco mais de um ano, em maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores calamidades na história do Brasil. As fortes chuvas e inundações deixaram a capital Porto Alegre e outros tantos municípios gaúchos debaixo d'água. A tragédia climática prejudicou a saúde, a economia e, claro, a situação social dos moradores. Para atender aqueles que precisaram de ajuda, foi instaurada no estado, em 28 de maio de 2024, a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS, que hoje, depois da experiência no Rio Grande do Sul, ganhou proporções nacionais. Um ano depois do início do trabalho da FORSUAS em solo gaúcho, a reportagem especial do MDS entrevistou assistentes sociais, psicólogos e vítimas dessa tragédia. Gente que perdeu muito, inclusive amigos e familiares. Neste Fala MDS especial, vamos ouvir algumas dessas histórias que já são de superação. Para começar, a da Márcia dos Santos, de 40 anos, moradora de Porto Alegre. Ela é bombeira e beneficiária de programas sociais.
Eu passei 3 dias e 3 noites uma bermuda e uma camiseta, auxiliando nas buscas, eu e meu marido. A gente estava ajudando. Só que chegou uma hora que a gente teve que ser ajudado. Não tinha como sair de onde a gente estava. E aí foi a pior sensação do mundo, porque, tipo, tu tá acostumado a ajudar, não a ser ajudado. E aí tu vê tuas coisas indo embora, aquela água subindo e tu não tem o que fazer. Eu parei numa esquina que tinha um repuxo, eu não conseguia andar. E aí, bem na mesma hora, veio um rapaz de jet ski. E aí ele me levou primeiro e depois levou meu marido. Aí a gente foi pra uma balsa. Chegou na balsa, só larguei minhas coisas e continuei ajudando. Porque tinha muitos animais, muitas pessoas pra ajudar, né? E passar quase 3 meses num abrigo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei longe do meu filho, porque ele tava com a minha mãe nessa trajetória toda. E eu não consegui pegar ele, porque onde eles estavam era mais remoto do que onde eu tava. A água já tava passando daqui e eu não conseguiria ir lá buscar ele. E ele acabou ficando com a minha mãe. Então, eu fiquei quase 3 meses longe do meu filho. Foi horrível, porque ele é autista. Então, ele não entende as coisas como a gente fala. E ele perguntava todo dia, cadê minha mãe? Quero ver minha mãe. Foi inacreditável. A força da água, destruindo tudo, levando tudo, as pessoas chorando, desesperadas, que são coisas de anos, né? E infelizmente acaba se apegando nos bens materiais. Eu não tava nem aí pros bens materiais, eu só queria estar em segurança e que meu filho tivesse segurança da minha família, sabe? minha irmã mais velha, meus sobrinhos.
A Márcia está na regra de proteção do programa Bolsa Família e seu filho autista conta com o benefício de prestação continuada. Ela frequenta uma roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social, o Crasilhas, e conta como este serviço assistencial a tem ajudado.
Eu estava 10 dias sem tomar banho, uma semana sem comer, sem tomar água. Então, a situação que eu me encontrava, a minha mãe percebeu que eu não estava nada bem e que eu precisava de ajuda. E como tu está me vendo agora, eu estou de banho tomado, eu estou bem, eu estou conseguindo conversar, eu estou conseguindo botar para fora, eu estou conseguindo... Isso tudo começou aqui no CRAS também. Da ajuda que eu tive primeiro da Elaine e depois da Silvia, isso me fez ver que eu sou gente e que eu vou conseguir, entendeu?
Elaine Zin é psicóloga do CRAS que atende a Márcia. Ela relembra o que ela e a equipe do centro tiveram de enfrentar em meio à enchente e no pós-tragédia.
Nós ficamos afastados, né, porque o CRAS também foi atingido, perdemos tudo, o CRAS agora é outro, foi reformado. Então era dificuldade de atender as pessoas que eram acompanhadas, então... Era por telefone, nós ligávamos, né, para saber como as famílias estavam. E depois nós fomos também trabalhar aqui na tenda, né, do Exército, atendendo as famílias, ajudando a fazer a senha GOV, para que as pessoas conseguissem ter os benefícios. Né? Foi bem difícil, muito difícil para todas as famílias, porque além disso, o CRAS é referência para as pessoas. Então... Elas queriam contar sobre o que vivenciaram, sobre a enchente, queriam ajuda, mas elas queriam conversar. E era muita gente para ser atendida, muita gente que precisava, porque todas as ilhas foram afetadas, né? Eu também tenho um grupo de idosos, que as idosas perderam tudo, casa, tudo, e para a idosa recomeçar é mais difícil, né? Elas ainda... Tem essa dificuldade, porque elas vão ter que sair da ilha. Pessoas que nasceram da ilha vão ter que sair, né? Porque onde elas moram não tem como ficar morando, porque é zona de preservação ambiental, então vão ter que sair. Então o CRAS ampara nessas situações.
Elaine ajuda os usuários do CRAS, mas também foi vítima da enchente.
Foi água na rua também. Eu estava lá ajudando e ao mesmo tempo preocupada se ia entrar ou não água na minha casa, né? Foi difícil para todo gaúcho, foi bem difícil.
A Jeanine Godoy é assistente social e uma das integrantes da Forsuas no Rio Grande do Sul. Ela conta ao Fala MDS como a Força de Proteção do Suas tem atuado no estado.
A Forsuas chegou aqui como um meio de apoio a todas as políticas, independente de ser município ou estado, né? Então ela veio com recursos, com equipe, com organização, veio transformando isso em protocolos, reforçando as capacidades das gestões dos municípios, em parceria sempre com o Estado. Então a gente trabalhou com formações sobre abrigamento, a gente atuou dentro dos municípios nos abrigos, nos CRAS, no CRES, no atendimento à população, no cadastro único. Todas as frentes que os municípios necessitavam, a Forsuas apoiou. Para além do recurso, a gente viu a necessidade... Quando começou as enchentes e o pessoal começou a atuar para além da política municipal e política estadual, os movimentos comunitários tiveram muita atuação, como cozinhas comunitárias, como movimentos mesmo de lideranças, principalmente para a segurança de mulheres vítimas de violência, que aconteceu muita coisa neste meio tempo, né? A gente também agora vai entrar com mais dois eixos aqui no Rio Grande do Sul, que é o eixo de gestão de recursos e orçamento e o eixo de trabalho social com as famílias e abrigamento, reforçando que nós começamos no ano passado. A ideia é que a gente ajude os municípios a se fortalecerem e a se organizarem para quando acontecer novamente. Então a Forsuas está aqui para isso, para seguir apoiando o Rio Grande do Sul neste atendimento à calamidade. Tanto no período de calamidade mesmo, como esse um ano após isso.
Jeanine observa o quanto foi relevante para os gaúchos a atuação da Forsuas.
Eu atuava no município de Esteio, enquanto diretora de assistência, e foi a primeira vez que, enquanto servidora de um município, a gente conseguiu enxergar um apoio tão forte e efetivo, tanto do Estado quanto do governo federal. Porque até então era isso, acontecia. Enchente no Rio Grande do Sul acontece. O município de Esteio passa por 4, 5 por ano. Claro, não é a proporção que tomou agora, dessa vez, Mas é assim, ó, é a altura da cama, estraga os móveis mais baixos, mas entra água na casa. E não é só o município de Esteio, é todo o entorno. Gravataí, Cachoeirinha, Guaíba, Ilha das Flores, algumas regiões de Porto Alegre, algumas regiões de Alvorada, o interior. É uma recorrente, sabe? Não foi uma coisa agora. Agora tomou uma proporção muito maior, porque o estrago foi muito grande. Mas isso sempre aconteceu. E os municípios vão criando resiliência, vão criando protocolos e vão criando estratégias para tratar disso. E esse apoio que veio agora, com organização, porque quando tu tá no olho do furacão, tu sabe o que tu precisa fazer, mas tu não faz algo protocolar, que foi isso que a Força Suas veio fazer. Veio dar a diretriz e o protocolo de como atuar. Tem muita coisa ainda para se fazer no Rio Grande do Sul. Acredito que a Força Suas ainda vai permanecer aqui por um bom tempo. Principalmente no cuidado com as pessoas, ajudando a pensar isso. Porque hoje, independente do local que tu está, tu ter passado ou não pela tragédia, quando dá uma chuva, os gatilhos acionam, né? As pessoas ficam desesperadas. Tem escolas que fecham, que as crianças não conseguem ficar em aula.
A atuação no Rio Grande do Sul fez a Forsuas ganhar abrangência nacional. Janine explica como funciona o cadastro de profissionais da assistência social, que podem sair de suas cidades para trabalhar e ajudar pessoas em outros locais do país quando houver a necessidade da força.
A gente tem um cadastro nacional, foi lançado agora, quando a gente teve a aprovação da Forsuas enquanto na CIT, no Conselho Nacional, né? Com portaria, com organização, fizemos um seminário agora no final do mês de março. Então, a gente criou um cadastro nacional. Os técnicos de assistência social ou outros técnicos que queiram se cadastrar e apoiar, ele faz esse cadastro nacional lá no site do MDS, lá nos Calamidade Forsuas, se cadastra e vira um apoiador da Forsuas. Ali ele coloca tudo o que ele sabe fazer e o que, ele acredita que possa apoiar outros municípios. Quando acontece uma tragédia, como está agora, Piauí, Alagoas, outras coisas que a gente precisa de emergência, o pessoal da Forsuas analisa o que tem no cadastro e vê quem pode ser apoiador. Entra em contato com o município, faz essa parceria, do município ceder o seu técnico e esse técnico vir e ficar num período de 10, 15 até 20 dias atuando no município que está precisando.
O diretor do Departamento de Proteção Social Especial do MDS, Regis Espíndola, esclarece o funcionamento da Forsuas a partir da experiência no Rio Grande do Sul.
Essa estratégia que a gente fala que Forsuas é uma grande estratégia nacional de apoio entre os entes federados. Então, Forsuas, ele, embora seja coordenado a nível nacional pela Secretaria Nacional de Assistência Social, aqui pelo MDS, mas ele só funciona com o apoio de estados e municípios. E qual que é o objetivo do Forsuas? O que, Forsuas faz, né? Forsuas, Força de Proteção do Sistema de Assistência Social, ela mobiliza recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiais e logístico para apoiar os municípios, né, que estão numa situação de calamidade pública ou emergência. Na prática, Érica, o que isso significa? O município lá no Rio Grande do Sul ou, né, em qualquer outro estado do país passou por uma situação, né, de uma forte chuva, por exemplo, e está numa situação de emergência ou de calamidade, dependendo da gravidade que essa chuva aconteceu. Com isso, a sua capacidade instalada, ou seja, as suas equipes, as suas vagas de abrigo, tudo aquilo que ele tem ali para o dia a dia, não é mais suficiente, porque as demandas de vulnerabilidade, as demandas de desproteção, existe mais pessoas naquele momento que precisam da assistência social. E aí, por vezes, ele não consegue atender, né, da mesma forma que ele atendia antes dessa situação de emergência. E ele precisa de um apoio pontual para que as famílias que foram atingidas possam ser atendidas pela assistência social. A Forsuas, ela vem justamente para apoiar este município. Ou seja, a gente faz a mobilização de recursos de outros municípios que podem apoiar e envia equipes que já são capacitadas, equipes que já têm experiência no atendimento a famílias que estão em vulnerabilidade para que essas famílias sejam protegidas nesse momento e apoiem este município. Lembrando que o município hoje, ele é um município que está apoiando, ou seja, que está enviando equipe. Mas amanhã, ele pode ser um município que também sofre uma situação de vulnerabilidade e ele passa a ser um município que recebe essas equipes. Então, a gente também provoca, né, uma cooperação entre os entes nesse espírito mesmo de solidariedade, nesse espírito de apoio, nesse espírito de uma grande força mesmo, né, como o próprio nome diz, de proteção na assistência social.
Atualmente, a Forsuas tem equipes atuando continuamente no Rio Grande do Sul, além de outras equipes no Acre, Amazonas, Alagoas e Piauí, nas cidades mineiras de Belo Horizonte e Confins, e Fortaleza, no Ceará, no atendimento aos deportados dos Estados Unidos, com missões quinzenais conforme cronograma de chegada de voos. Para saber mais sobre a Força de Proteção do SUAS e, de forma especial, a atuação dessa força no Rio Grande do Sul em um ano da tragédia, acesse o site gov.br/mds. Lá e em nosso canal do YouTube, no @mindesenvolvimento, em vídeos emocionantes, também tem histórias como essas que contamos neste episódio do Fala MDS. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!
Olha aí, programas de educação e combate à pobreza ajudam a prevenir atos de terrorismo. A conclusão é do debate dentro do BRICS, o Grupo de Cooperação do Sul Global. Vamos saber mais no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Após 3 dias de discussões em Brasília, o Grupo de Trabalho de Contraterrorismo do BRICS concluiu que a promoção à educação e o combate à pobreza são fundamentais para o enfrentamento ao terrorismo, que explora minorias e regiões mais vulneráveis para manter suas atividades. O Grupo de Trabalho é coordenado pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Para o grupo, financiamento ao terrorismo é ameaça internacional à paz e segurança das pessoas, que leva à desestabilização econômica e social, e por isso a necessidade de medidas preventivas. Há preocupação especial com crianças e outros membros da família expostos a contextos sociais desfavoráveis. A diretora do Departamento de Inteligência da ABIN e chefe da Delegação Brasileira do Grupo de Contraterrorismo, Ana Ribeiro, destacou que a resposta dos estados precisa estar em constante adaptação e atualização, considerando as rápidas mudanças de estratégias, métodos e táticas de grupos terroristas e movimentos associados ao extremismo violento.
Então, a gente propôs, primeiro, a construção de uma matriz de ofertas e demandas de capacitação por parte de todas as delegações. E, para além disso, a gente apresentou a evolução que o Brasil tem feito em relação ao estabelecimento de balizas metodológicas e analíticas para análise e para, digamos assim, a perspectiva do Estado em relação ao fenômeno do extremismo violento.
A reunião também abordou as tendências globais do terrorismo, com ênfase no uso de tecnologia emergentes por grupos extremistas. A inteligência artificial, por exemplo, tem sido amplamente utilizada para o recrutamento e propaganda terrorista, como alerta a diretora Ana Ribeiro.
Então a gente tem a inteligência artificial sendo incorporada às atividades de propaganda e de recrutamento das organizações terroristas de uma maneira muito forte nos últimos anos. Isso foi discutido na reunião. E por outro lado, a gente também discute como o Estado pode se valer dessas tecnologias para também aumentar as suas capacidades.
Walid Elfik, chefe da delegação do Egito no Grupo de Contraterrorismo, avaliou positivamente as discussões realizadas na reunião e reforçou a necessidade de ações conjuntas contra o terrorismo e o extremismo.
Terrorism has no religion, as you know. It cannot be tied to any culture or any part of the world.
Elfik diz que o terrorismo não tem religião, nem pode ser associado a uma cultura ou região específica. Nesse sentido, ele defendeu que o BRICS, que é composto por nações diversas, tem a capacidade de desenvolver estratégias eficazes que possam ser levadas a instâncias globais, como as Nações Unidas. A ABIN continuará trabalhando na consolidação das propostas aprovadas na reunião em Brasília. A ideia é que até o próximo ano esses mecanismos estejam plenamente operacionais, fortalecendo a cooperação entre os membros do BRICS no enfrentamento ao terrorismo. Com colaboração de Lucena Marques, de Brasília, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Como é que começamos a semana aí na Voz do Brasil?
Olha, a gente vai falar muito de meio ambiente hoje na Voz do Brasil, viu, Luca? Primeiro vamos falar do encerramento da viagem do presidente Lula à França, né? E ela acabou, o último compromisso do presidente hoje foi justamente uma conferência sobre os oceanos, uma conferência da ONU sobre proteção aos oceanos, uso sustentável dos oceanos. O presidente Lula falou muito das propostas que o Brasil tem nessa área, do compromisso que o Brasil tem de proteção à biodiversidade marinha. A gente teve, só para lembrar, na semana passada foi Dia do Meio Ambiente, e a gente teve ali a assinatura, por exemplo, de lei tratando de proteção à parte de recifes de corais e tal. O presidente Lula falou um pouco disso que o Brasil tem apresentado ao mundo para a proteção dos seus mares. A gente vai trazer os detalhes na Voz do Brasil logo mais.
Excelente.
E a gente vai ter também, Luca, uma entrevista com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. E ela vai falar também da Jornada do Clima, que é um evento preparatório para a COP30 que a Embrapa já está promovendo, e também de várias tecnologias de meio ambiente que a Embrapa tem desenvolvido. Por exemplo, a Embrapa tem um histórico importante na recuperação de pastagens degradadas. É a forma que a nossa pecuária tem de crescer sem precisar desmatar, é recuperando pastagens degradadas, e a Embrapa tem aí um trabalho super importante nessa área.
A Embrapa é uma empresa exemplar, né? É um sucesso.
Aquelas de dar orgulho no país,
dá,
né?
Dá orgulho, é verdade. É isso, então?
Ou tem mais? Logo mais, eu e você. Não, o resto o pessoal vai ter que acompanhar na Voz, porque senão eu vou ocupar o resto do programa todo.
Tá legal, então até logo mais, 7 da noite.
Até já, eu e você em todas as rádios do país.
É a Voz do Brasil, valeu, Mari. Momento Serviço. Você sabe o que significa PDDE? É o programa Dinheiro Direto na Escola. Vira e mexe, a gente está falando disso aqui quando a gente fala do Comunica BR, né? Como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Vez por outra, a gente pega aí uma informação desta de educação, programa Dinheiro Direto na Escola. Atenção, as secretarias estaduais e municipais de educação têm até o dia 25 de junho para aderir ao PDDE Equidade, que é voltado para aquelas escolas em situação de vulnerabilidade. José Carlos Andrade.
Foi prorrogado até o dia 25 de junho o prazo para que secretarias estaduais e municipais de educação façam a adesão ao PDDE Equidade, programa do Ministério da Educação voltado para escolas da educação básica em situação de vulnerabilidade. A iniciativa prevê investimentos de R$1,3 bilhão até 2026, com foco na melhoria da estrutura física e pedagógica das escolas. A adesão deve ser feita pelo CIMEC, o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Com o novo cronograma, o pagamento será feito em 2 ciclos. Quem aderiu até 6 de junho recebe no primeiro. Essas escolas ainda podem ajustar seus planos de atendimento até o fim do prazo, sem perder os recursos. Já quem aderir entre os dias 7 e 25 de junho será incluído no segundo ciclo de pagamentos. Segundo o MEC, 100% das redes estaduais, 91% das redes municipais e 75% das escolas elegíveis já fizeram a adesão. A prorrogação foi feita após pedidos de escolas que precisam de mais tempo para elaborar seus planos com participação da comunidade escolar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E essa aqui é para aquelas estudantes ou professoras que são fãs de ciência. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Futuras Cientistas. José Carlos Andrade conta para a gente essa também.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Futuras Cientistas. A iniciativa é do CETENE, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. O prêmio vai contemplar 27 estudantes, uma por estado, que participaram do módulo Imersão Científica de 2024 e que vão ingressar em universidades públicas. A nota do Enem também será considerada na seleção. As inscrições ficam abertas até 17 de julho por meio do site gov.br/CETENE. O objetivo é valorizar alunas, professoras e tutoras de escolas públicas estaduais e estimular a participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora uma última notícia, hein? A Força Aérea Brasileira promove a partir da próxima quarta-feira, dia 11, Excelsior 2025. É considerado o maior exercício de campanha para ajuda humanitária da história da FAB em solo amazônico. A iniciativa vai acontecer em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará. Durante o exercício será empregado um hospital de campanha flutuante, capaz de atender até 1000 pessoas. E entre os serviços oferecidos estão consultas em mais de 10 especialidades, como cardiologia, dermatologia, ortopedia e pediatria, além de exames, né? Ultrassonografia, raio-x e muito mais. 170 militares devem participar da missão, segundo a FAB. Os detalhes no site www.fab.mil.br. E o Assunto Federal de hoje fica por aqui, mas te espero amanhã às 16h para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até amanhã, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.